ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quinta-feira, 31 de julho de 2025. Com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
Esporte Internacional.
E o Lucas Paquetá finalmente saiu, hein? Foi absolvido das denúncias de má conduta em relação a apostas esportivas. A comissão reguladora considerou que acusações feitas pela Associação de Futebol da Inglaterra não foram comprovadas no tribunal. Com a decisão proferida hoje, o meia do West Ham está liberado para atuar. Não cabe mais recurso. Durante o processo, a FA, que é a Associação de Futebol da Inglaterra, também acusou Paquetá de não cumprir, abre aspas, suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação, fecha aspas, referente à regra F3. Neste caso, a comissão reguladora considerou que as acusações foram comprovadas e o meia deve receber uma multa. Brenda Balbi está comigo até 6h30 da noite. Uma boa notícia para o futebol brasileiro, já que o Paquetá é um jogador selecionável. Tá livre dessas denúncias aí de má conduta em relação a apostas. Boa noite, Brenda.
E aí, André, tudo bem com você? Boa noite.
Boa noite
para quem tá acompanhando a gente. Olha, pro futebol brasileiro, de fato, é uma notícia muito importante.
E se,
né,
é o justo, é o justo.
É, se a justiça assim achou, é isso, né? Quem somos nós para,
exato,
falar o contrário? É, e de fato, é isso, um jogador que tava sempre sendo convocado, com certeza vai retornar à seleção brasileira, um jogador que de fato ajuda muito a seleção brasileira, né? Um jogador jovem, que tem um lastro aí, um potencial de crescimento absurdo ainda, né?
E agora então vai focar no futebol.
Exatamente, que antes ele não estava conseguindo desempenhar muito por causa disso também, né? Imagina a pressão na cabeça dele. Então assim, agora aliviado, levinho, voltando para a seleção, é o que a gente espera e imagina, aí sim voltando a render bem. Assim, não vai ser bom só pra ele, vai ser bom pra todo mundo.
Com certeza. E uma outra notícia importante do dia, agora há pouco inclusive saiu, a terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio congelou as ações da Eagle Football Holdings, na SAF do Botafogo. A medida, chamada judicialmente de arresto, impede quaisquer tentativas de troca na hierarquia e mantém o John Textor como controlador do Botafogo. Porque na prática, o congelamento dos bens é uma garantia de pagamento de dívida. Além disso, a medida determina o pagamento de 23 milhões de euros, cerca de 152 milhões de reais nos valores da causa, da Eagle ao próprio Botafogo. A quantia corresponde à metade do valor da dívida vencida que a rede multiclubes tem com o Alvinegro. A petição inicial cita que a ideia do Textor tinha uma rede colaborativa como premissa central, mas que o Botafogo despontou como um fator desequilibrante na Eagle a nível esportivo e financeiro. O texto menciona as conquistas do Alvinegro no Brasileirão e na Libertadores do ano passado como contraponto às situações do Lyon e do RDWM Bruxelas, antigo Molenbeek, com grave situação financeira, grave crise financeira, o Lyon na França e o rebaixamento do antigo Molenbeek na Bélgica. Bom, o que isso significa? Que o Textor segue comandando o Botafogo. Aliás, o Textor já tinha dito, depois do empate com o Corinthians, que o Botafogo que financia a Europa e não a Europa que financia o Botafogo. Então vamos ver como fica essa situação, mas o fato é que no momento, segundo a Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Eagle deve e tem que pagar ao Botafogo uma quantia milionária. Ô Brenda, problemas fora de campo, essas questões todas aí, é bom que o Botafogo tenha paz para trabalhar, o próprio Textor, né, que se mostra sempre muito envolvido com as coisas do Alvinegro, né?
De fato, André, e parece que sempre coisas externas estão procurando criar crise no Botafogo, né? O botafoguense não tem um dia de paz, tadinho. Pô, teve um 2024 excepcional, mas sempre com as crises rondando o Botafogo, né? Que de fato o John Textor e o clube tenham aí um pouco de paz para trabalhar e quem sabe repetir, né, o que foi feito no ano passado, já que a tendência que se classifique pelo menos na Copa do Brasil para a próxima fase é grande, né? Vencer o primeiro jogo por 2-0, tudo bem que joga o jogo de volta fora de casa, mas acho que 2-0 é um placar interessante para o Botafogo.
Sem dúvida, são 6:05 no horário de Brasília.
O que vem por aí?
É, vem aí a sequência das oitavas de final da Copa do Brasil, 9:15 da noite, a Nacional transmite Flamengo e Atlético Mineiro. Eu estarei aqui para dar o recado. E o Rodrigo Ricardo é quem conta as novas. E aí, Rodrigo?
Flamengo e Atlético Mineiro voltam a jogar nesta quinta-feira no Maracanã. Mas desta vez é o primeiro duelo para saber quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. Depois do Galo, o Fla viaja até Fortaleza para enfrentar o Ceará pelo Brasileirão. Mas a ordem do técnico Felipe Luiz é esquecer a competição que lidera e dar foco total no jogo desta noite.
É jogo a jogo. Não penso além da quinta-feira. É, temos que vencer com as melhores peças que temos esse jogo da Copa e depois domingo será outro jogo.
O Fla está em 3 competições e o técnico Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores, como Jorginho e Léo Pereira. O provável rubro-negro carioca desta noite é, no gol, Rossi. Na lateral direita, Varela. Dupla de zaga, Léo Ortiz e Cleiton. Na lateral esquerda, Vinha. Meio de campo, Alan, Everton Araújo e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Dos 4 reforços recém-contratados, 3 deles já estão à disposição de Felipe Luiz. O lateral direito, Emerson Royal, o meia Saúl e o atacante Samuel Lino. Só o meia Carrascal ainda não está regularizado. Já o Atlético Mineiro tenta voltar a vencer. São 3 derrotas consecutivas. A última foi contra o Flamengo, por 1-0, no domingo pelo Brasileirão. O técnico Cuca vai ter a volta de Lianco para o seu esquema com 3 zagueiros. E quem fala sobre este primeiro round contra o Fla pela Copa do Brasil é Gabriel Menino.
Diferente, ainda mais uma decisão. Eu, em si, gosto muito. Então, espero que eu e toda a equipe possamos dar o nosso melhor e sair vitorioso desse primeiro 90 minutos.
O provável galo desta noite é, no gol, Everson. Trinca de zagueiros, Saravia, Lianco e Alonso. Na ala esquerda, Gustavo Scarpa. Na ala direita, Gabriel Menino. No meio de campo, Alan Franco e Fausto Vera. No ataque, Rony, Hulk e Cuejo. Flamengo e Atlético Mineiro vai ter o apito do árbitro de São Paulo, Rafael Claus. A partida vai ter transmissão ao vivo da Rádio Nacional, direto do Maracanã, nesta quinta, a partir das 9:15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Serviço especial da Nacional, estaremos juntos para contar tudo de Flamengo e Atlético Mineiro, né? E será que a gente tem um favorito nesse confronto? Porque é o jogo de domingo no Brasileirão, teve vitória do Flamengo. Será que foi uma prévia? Chegou a hora do...
E agora, Nacional?
E quem resolve essa? E agora, Nacional, a gente começa com o Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Sou meu amigo André Marques, para todos os ouvintes ligados nesse programa, no Mundo da Bola. Eu sou o Andrezão, jogo daria o Flamengo com um ligeiro favoritismo para o jogo de logo mais às 9:30 da noite. Pelo simplesmente fator casa, né? Com esse fato do Felipe Luiz poder colocar um time misto em campo, torna as coisas equilibradas. A gente já viu no jogo do último fim de semana que o Atlético fez um jogo bastante equilibrado com o Flamengo no Maracanã, vencido por 1-0, gol do Léo Ortiz. Acho que as duas equipes são em condição de igualdade, colocando o fator casa a favor do Flamengo pelo jogo ser no Maracanã lotado. Uma coisa é você disputar um campeonato de pontos corridos, outra é mata-mata. Mata-mata você pode se fechar no jogo ali, conseguir um empate, definir em casa, o que pode favorecer o Atlético Mineiro. Ou numa noite que você não esteja muito bom, toma 2-3 gols e aí depois para resolver esse problema fica realmente bastante difícil. Favoritismo? Pequeno, Flamengo, fator casa. Mas eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado logo mais no Maracanã. Tá certo, Andrezão? Forte abraço!
Valeu, Bruno Mendes. E agora, Rodrigo Campos. Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, normalmente a postura dos times é diferente numa Copa do Brasil para um Campeonato Brasileiro, e a explicação é simples, né? Campeonato Brasileiro sempre mais 3 pontos. E eu sempre falo isso, a importância da primeira rodada, da segunda, e a mesma importância da 35ª, 38ª. 3 pontos. A Copa do Brasil é mata-mata, então eu acho que a exposição acaba sendo menor, principalmente no primeiro jogo. O primeiro jogo, normalmente, o visitante, ele tem uma postura de repente, principalmente quando as equipes se equivalem, de segurar o resultado para decidir em casa. E o anfitrião, ele também não se expõe tanto para não sofrer um gol, não sofrer a derrota e jogar a segunda na casa do adversário com toda essa adversidade. Mas em relação a Flamengo e Atlético Mineiro, eu acho que o Flamengo é favorito no Campeonato Brasileiro, é favorito na Copa do Brasil. Se tivesse Sul-Americana, seria na Sul-Americana. Se tivesse Libertadores, se esse confronto fosse na Libertadores, seria também na Libertadores, porque o Flamengo é muito melhor que o Atlético Mineiro. O time do Flamengo é muito melhor. Por isso, nessa situação, eu não vejo tanta diferença em relação ao confronto que aconteceu no último domingo, que foi até equilibrado, apesar da superioridade técnica do Flamengo. É claro que o Flamengo hoje não vai se lançar todo para o ataque, tentando decidir a parada, não, nada disso. E da mesma forma, o Atlético não vai ficar o tempo todo recuado. Mas, eu estou falando em relação às qualidades de cada equipe, vejo o Flamengo com excelentes possibilidades de avançar, conseguindo hoje uma grande vitória.
Valeu, Rodrigo. Brenda Balbi, o jogo de domingo pelo Brasileirão, você acha que tem alguma coisa a ver com o de hoje pela Copa do Brasil? Ou é completamente diferente?
Completamente diferente. Outra competição, outra mentalidade. E eu acho que, assim, claro que, né, tem esse aspecto de outro jogo, outra mentalidade, mas com resquíciozinho de repente, o Atlético Mineiro querer se vingar do resultado do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem aí esse jogo que, pro Flamengo, de fato, é um pouco favorito para esse duelo, mas eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo. A gente viu que no duelo do Brasileirão foi um duelo muito equilibrado. As duas equipes tiveram chances, as duas equipes criaram. Claro que o Flamengo muito mais propositivo e o Galo muito mais reativo, mas ainda assim um jogo aberto. Foi só 1-0 num gol de bola parada. Sim. Então acho que nesse jogo de hoje tudo pode acontecer. E aí lá na Arena do Galo, de repente, um leve favoritismo pro Galo também. Mas aí tudo depende do resultado de hoje também, né?
Vamos lá. E você tava brincando aqui fora do ar, que o que você fala não acontece.
Exato.
E que não vai acontecer hoje, então?
Olha só, eu tô falando que o Flamengo é favorito, então se pá, o Galo ganha.
Pois é. Vamos ver o que acontece logo mais. Eu contarei essa história aqui no Sonzão da Nacional. 6:13.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O nadador Guilherme Caribé quase conseguiu subir ao pódio na prova de 100 metros nado livre do Campeonato Mundial de Natação. Terminou a prova na 4ª posição com um tempo de 47 segundos e 35 centésimos, que é o seu segundo melhor tempo da carreira. O melhor tempo é de 47,10. O vencedor da prova foi Davi Popovic, com 46 segundos e 51 centésimos. A prata foi para o americano Jacques Alex, com 46 segundos e 92 centésimos. E o bronze com o australiano Kelly Chalmers, com 47 segundos e 17 centésimos. O brasileiro chegou a liderar a prova, mas não conseguiu se manter na liderança. Caribe havia já disputado a final dos 50 metros nado borboleta e conseguiu a 8ª colocação. A Federação Internacional de Atletismo informou que a partir do dia 1º de setembro será exigido teste genético para as atletas provarem que são biologicamente do sexo feminino. Essa definição levará todas as atletas participantes do Mundial de Tóquio de 13 a 21 de setembro a serem submetidas ao teste.
E a capixaba Lohane Gomes Aguiar, da classe T12, deficiência visual, registrou o segundo melhor tempo do mundo no ano nas semifinais dos 100 metros, com a marca de 12 segundos e 6 centésimos no Troféu Brasil de Atletismo, disputado em São Paulo. Ela falou sobre a marca conquistada e sobre seu grande objetivo.
De manhã eu tinha feito meu PB, né, minha melhor marca pessoal nos 100 metros. E fiquei muito feliz de passar para a semifinal nessa competição que é a mais importante do Brasil, que tem os melhores atletas, né? Fiquei muito, muito honrada e feliz. E a gente foi com tudo. Eu sabia que ia ser duríssima para poder passar a final, muito difícil, mas eu não desisti. Fui até o final, eu melhorei, consegui melhorar minha marca, 12.06. E estou muito, muito feliz. É uma marca... eu sonho em correr abaixo dos 12 segundos, né? Que eu acho que todo atleta sonha. Mas a gente está mais perto do que eu imaginava, muito mais perto.
A competição disputada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo serve como preparação final para o Mundial da Modalidade, marcado para 27 de setembro a 5 de outubro na Índia. Bom, são 6h15 no horário de Brasília.
O melhor da rodada.
Pois é, porque ontem teve muita bola rolando na Copa do Brasil e o Luiz Ferreira tá aqui para dizer o melhor da rodada. Boa noite, Luiz.
Fala, André, tudo bem? Seguinte, o melhor da rodada não foi exatamente um time, óbvio, ele faz parte de um time. Mas eu queria destacar a atuação do atacante Everaldo, porque finalmente ele chutou. A torcida do Fluminense ficou na bronca com o Everaldo na partida contra o Borussia Dortmund pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, quando Everaldo teve uma chance claríssima de abrir o placar e dar a vitória ao tricolor das Laranjeiras, só que o Everaldo não chutou. Então ele acabou virando piada, ficou virando uma anedota entre os torcedores. Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! E ontem, contra o Internacional, jogo que teve a transmissão da Rádio Nacional, ele chutou. E duas vezes. E marcou dois gols, os gols que deram a vitória ao tricolor das Laranjeiras sobre o Internacional em partida disputada lá no Beira-Rio. E não só isso, além de ser perigo constante no ataque, perigo constante para o Colorado Gaúcho, o atacante Everaldo, EV, ele se aplicou muito na marcação, ajudou a cobrir espaço, ajudou a fechar a linha de passe, enfim. O Fluminense pode não ter um craque jogando nos seus quadros, mas o Everaldo provou ontem que tem qualidade sim, e que pode ser muito útil nessa reconstrução do Fluminense pós-Copa do Mundo de Clubes. Se bem que não é bem uma reconstrução. Para mim, o Fluminense passou por uma má fase e o Everaldo fez questão de acabar com essa má fase. E para mim, André, o melhor da rodada foi o EV. E ele finalmente chutou e balançou as redes duas vezes. Aquele abraço.
Valeu, Luiz Ferreira. Ô, Brenda Balbi, ontem tivemos tantos jogos interessantes. Quem foi, afinal, o melhor da rodada, hein?
Pergunta difícil, André, mas... Não é parcimônia, não, mas eu tô com o Luiz, porque de fato o Everaldo foi importantíssimo ontem, né? E a gente tava até brincando aqui no off que ontem você me perguntou, né, o que. Palpitômetro. Ih, gente, vambora. Enfim, você me pediu os palpites pra rodada da Copa do Brasil. Isso aí. E eu falei que achava que daria Internacional, né? Que o Inter tinha uma leve vantagem. Mas aí o Everaldo, realmente, numa noite iluminada, fez os gols ali que deram vitória pro Fluminense. Vitória importantíssima, né? Já que o jogo de volta é aqui no Rio, com o mando do Fluminense.
Joga por empate.
Então, tira ali um peso grande, né? Dessa equipe do Fluminense, que inclusive não vencia há 5 rodadas. Então, volta a vencer num momento muito importante para a equipe, e aí eu acho que não tem como ser outro, né? Everaldo, para mim, o craque da rodada.
Ah, e já que a Brenda e o Luiz Ferreira falaram sobre o Fluminense, vamos contar um pouquinho da história de ontem, né? Dessa vitória do Fluminense sobre o Inter. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após bater o Internacional no Beira-Rio por 2-1 na Copa do Brasil e encerrar a sequência de 4 derrotas seguidas no Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi rebate as críticas que o time vinha sofrendo.
Até 3 semanas atrás, nós tínhamos um grande plantel, tínhamos uma excelente comissão técnica, bastou voltar para o Brasil, a gente ter 3-4 resultados negativos, que ninguém é bom. Isso está acontecendo agora com a gente no Fluminense, daqui a pouco acontece no outro clube. Esse que é o problema do futebol brasileiro. Ninguém leva em conta que o Fluminense, por exemplo, e não é desculpa, o Fluminense foi o último dos brasileiros a voltar, nós tivemos um dia de folga, quase todos os clubes tiveram uma pré-temporada, recuperaram seus jogadores, descansaram e estão de tanque cheio. O Fluminense a cada 3 dias entra em campo e é uma decisão de todos os jogos. Nós não tivemos esse tempo que os outros clubes tiveram. Amanhã todo mundo voltou a ser bom. Aí a maioria, não, o Fluminense não, tem um treinador excepcional, tem um grupo muito bom e por ali vai. E o pior de tudo, que nós temos um presidente que é nota 1000, está sempre presente com a gente, um amigo meu particular, é um cara que está sempre com a gente. Aí tem gente que fica me colocando contra ele, que eu fico reclamando porque eu não tenho reforços, e é um cara que eu converso com ele todo dia. É um amigo, é um grande presidente. Então essas coisas, não é que eu deixo entrar no vestiário, entendeu? Mas daqui a pouco um lê aqui, outro lê ali, o torcedor acha que é verdade. E é um monte de mentiras.
Ele comentou também sobre o autor dos dois gols tricolores, Everaldo, que não vinha apresentando uma boa fase.
E o Everaldo, o Cano tem muita moral com o torcedor, ele fez muitos gols já. E o Everaldo estava precisando disso. O torcedor lá no Mundial começou a entender, eu pedi, tem que incentivar, que ele é um cara que faz gols, que vai nos ajudar também. E ele fez dois gols importantíssimos hoje, é um cara que briga, que luta, que se entrega o tempo todo. Então é isso que eu sempre peço pro torcedor, apoiar os jogadores. Por quê? Porque no próximo jogo, quando ele jogar, ele ou qualquer outro jogador, ele vai entrar com a confiança do torcedor. E você entrando no campo com a confiança do torcedor, você não fica com medo de errar. Então o teu rendimento pode ter certeza que é sempre melhor. Então foi muito importante ele, não só pela nossa vitória, mas ele tirou um peso das costas também, né? Fez dois gols muito bonitos, diga-se de passagem.
Podendo jogar pelo empate no jogo de volta no Maracanã, na próxima quarta-feira, Renato diz que não tem nada decidido.
Foi importante a vitória, Copa do Brasil, são 180 minutos, não ganhamos nada. Eu falei para o meu grupo, como estou falando para vocês, são 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Agora vamos pensar no Grêmio no final de semana e a partir de segunda-feira a gente volta a pensar no Internacional.
O Fluminense volta a campo no sábado no Maracanã para enfrentar o Grêmio às 9 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, André!
Valeu, meu querido Rafael Monteiro. Brenda, você já elogiou aí o Everaldo, o EV. O fato é que o Fluminense não vencia desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, né?
Uhum.
Quatro jogos, quatro derrotas no Brasileirão. Copa do Brasil é outro campeonato, né? Outra maneira de jogar. Mas o futebol é incrível, né? O cara que não prestava na semana passada, hoje presta. E os caras têm que saber lidar com isso, né?
Sim, ele, de fato, né? Eu acho que não dá pra existir, hoje em dia, jogador de futebol sem acompanhamento psicológico. Porque é justamente isso, né? Uma semana você tá sendo exaltado, outra semana você tá sendo pisoteado pela torcida, cuspido pela torcida. Então, realmente, os caras têm que ter um emocional muito, muito sólido, né? Claro que não vai ser sólido o tempo todo. Claro que vai sim afetar em alguns momentos, mas se não tiver um acompanhamento psicológico, filho, aí esquece. Joga pra cima, porque...
Tem que ter.
Tem que ter, não tem como.
Bom, oitavas de final da Copa do Brasil, faltando apenas duas partidas, hoje além de Flamengo e Atlético Mineiro, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Brenda. O São Paulo, que deu uma melhoradinha nas últimas partidas, já sob o comando do Hernan Crespo, contra um Atlético Paranaense que patina e patina muito na Série B do Campeonato Brasileiro, arriscado a continuar por lá mais um ano.
Pois é, e aí eu acho que, gente, não é possível se eu não errar essa, se eu errar essa aqui também acabou,
olha,
né?
Olha, já foi final de Libertadores, São Paulo e Atlético Paranaense.
Não, mas vamos lá, momentos muito diferentes, André, momentos muito diferentes, elencos também muito diferentes, por mais que o São Paulo não esteja numa grande fase, num grande momento, também tenta ali, né, se recuperar, não tá tão bem no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é um São Paulo que gosta muito de jogar Copa, né? Que é um time muito forte em Copa do Brasil. Então, dentro de casa, no Morumbis, contra um Atlético Paranaense que, assim, não aparentemente ou teoricamente não oferece ali uma competitividade tão grande. Mas é aquilo também, né? Pode ser um jogo horrível. Pode ser chutão pra cima e...
0-0.
É. Mas enfim, eu acho que para esse jogo de hoje, São Paulo favorito.
Bom, tivemos ontem 5 partidas, né? Além de Fluminense 2, Inter 1 lá em Porto Alegre, tivemos Cruzeiro 0, CRB 0. Dois jogos que o Cruzeiro já não ganha, hein? Um no Brasileirão, perdeu pro Ceará e agora empatou com o CRB em casa, hein?
Pois é, e a torcida na broncaça, né? E não à toa, né? Um elenco do Cruzeiro. Não dá pra... Quer dizer, não dá, né? Futebol tudo dá. Mas, assim, a nível de investimento, o elenco do Cruzeiro teria que amassar. E não foi o que aconteceu.
0-0 com o CRB. Tivemos Bahia 3, Retrô 2, jogo duro pro Bahia. Retrô é um clube de empresários, né? Que tá funcionando muito bem. E a tendência é que logo também vá subindo de divisão para chegar até na primeira. Eu acredito nesse projeto. Tivemos ontem o derby paulistano, Corinthians 1, Palmeiras 0, gol do Memphis. Jogo também repleto de polêmicas, um gol para mim estranho, assim, mal anulado, né? Do Palmeiras, do Maurício. Isso só vai ser corrigido com o impedimento semi-autorizado automático, né? E tivemos CSA 0, Vasco 0. Com o João Vitor mais uma vez expulso, hein, Brenda Bauer?
Meu Deus, é uma loucura. Como continuam bancando esse querido como jogador de futebol é o que eu não entendo.
O Diniz, ele tem várias virtudes, mas o time dele não ganha 6 jogos, são 4 empates seguidos. E ele tem algumas convicções, ele mantém o João Vitor. E ele, no segundo tempo, sempre desloca o Hugo Moura pra zaga. Aí o meio-campo fica desguarnecido e a defesa ruim, porque o Hugo Moura não é zagueiro.
Pois é.
São convicções que ele traz lá da época do Fluminense, cabeça quando ele dura, tirava, né, um zagueiro e botava o André. Só que o André é o André.
Exatamente, exatamente isso.
Né? Então,
assim. Complicado. Agora vamos ver se ele consegue colocar um time sem o João Vitor e que dê certo, né? Porque se der certo, Diniz, vamos aí, né?
É o meio caminho andado se der certo, né? Pra manter. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brendinha.
Valeu.
E a gente fecha o programa com os gols da vitória do Fluminense de ontem sobre o Internacional. Jogo que teve transmissão aqui da mais querida da Rádio Sem Fronteiras. O No Mundo da Bola volta amanhã. E logo mais tem show de bola nacional a partir de 9h15 para Flamengo e Atlético Mineiro. Estarei por aqui. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.
O gol nacional. André
Luiz Mendes. Aguirre preparado, suspendeu a bola, entregou na frente para Borré, chegou a primeira zaga, desviou do perigo, o perigo ficou pro Thiago Maia. Ele deu um balão, errado, a bola pingou, o Serna dominou da marcação, o goleiro bateu, na trave! Ela voltou agora, Veraldo! Thiago Maia que bateu errado, ela pingou no chão com efeito, voltou, Everaldo Berigão explodiu na trave na volta, ela vem firme e forte com tranquilidade, para ele castigar no fundo do barbante, galera, beleza, Flusão, tem gente balançando no Beira Rio, galera, no meu, 8 minutos cravados, 8 cravados, primeiro lado do espetáculo, galera, pode explodir, galera, tricolor em todo o Brasil, tá lá dentro, galera, a bola tá no fundo do Marmante, o Everaldo 9, a camisa dele, bota a bola no Marmante, tira o 0 do placar e a cena era mais querida no Brasil. Flusão 1, Inter 0. A bola vem de novo, entrada da galera, olha o Eze, vai sair o gol, bateu cruzado, largou o goleiro Carpone, ele vai marcar, gol! Sobra de bola, Zague espirrou, ele meteu o taco dela no fundo do barbante. Pode explodir, galera do Inter em todo o Brasil. Tem ele balançando em Porto Alegre. Ele mesmo, Carboneiro colombiano. Ele faz uma fumaça danada. Com todo mundo preso, ele achou o cantinho do goleiro Fábio para botar no fundo do barbante. 34 no meu, 34 no meu. Fundo do gol, galera, tá tudo igual em Porto Alegre. Carboneiro 7, a camisa dele é a cintura mais querida. Inter e Flu 1-1. Martinelli trabalhou, jogada para Hércules, mais atrás agora para o capitão Thiago Silva, domina, voltou para o Martinelli, pelo meio jogando castigado pelo Bruno Henrique, se livra do primeiro, do segundo, invade pela direita agora, ele botou um bolão para o Samuel Xavier, descola para o Serna, Serna botar na velocidade, Serna passou na primeira, se fuda, driblou mais um, vai pintar o gol, cruzou para trás, Vialdo, golaço! Batizou bonito a jogada pela direita, ele veio varrendo, ele gabaritou a zaga do Internacional, pra trás de Beberaldo, estilo Dodô, que chicotada de forneio, mandou na gaveta do Rocher, no meu, 40 minutos cravados, primeiro ato no espetáculo, está de novo na frente o Fluminense, toque dupla, chuta Beberaldo, ele chuta pro fundo do barbante, galera, e cena da mais querida do Brasil. Flusão na frente, de novo tosse dupla do Everaldo e a galera fala chute, ele chuta, bota no barbante, Fluminense 2-1.